Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao 2AM, um podcast gravado às 2 da manhã. Sejam muito bem-vindos ao quarto episódio. Quarto, já temos 4, 0 com o piloto, 5 com o piloto. Pá, primeiramente, começar para variar, para agradecer a todos aqueles que têm ouvido, têm avaliado, partilhado, feito comentários positivos e não tão positivos, ok? Obrigado a todos. Mas não vou enrolar muito nisto, não é? Começar este episódio, eu estive a pensar o que é que poderia começar a falar. Esta semana saiu a convocatória para para o Euro, da seleção. Futebol não é um tema de interesse de todos, eu sei. Mas eu acho que é sempre importante, não é? Sermos ou menos a nossa seleção, mais ou menos. E foi expectável, tipo, acho que estávamos todos meio à espera do que ia acontecer. O guarda-redes é o Rui Patrício, como é óbvio. Vamos ter o Pepe e o Rubén Dias a centrais. Rafael Guerreiro lateral esquerdo e João Cancelo lateral direito. No entanto, Cédric foi uma surpresa, porque a gente esperava o Nelson Semedo, o Ricardo Pereira, o Diogo Dalot e o Nuno Mendes do Sporting, que é grande respectful thing, porque pá, 18 anos, ele nasceu em 2002 ou 2003. 2002 ou 2003 é 1 ou 2 anos mais velho do que eu. E ele está na seleção, joga no Sporting, é dos melhores defesas da Liga neste momento. Está a fazer uma temporada incrível. É apontado para ir para o Manchester City. E eu, entretanto, pá, jogo com ele no FIFA, não é? Mas pá, foi mesmo bem fixe. Não estava à espera, sinceramente, mas parabéns mesmo. Depois, meio campo é Bruno Fernandes. Bernardo Silva, provavelmente, e atrás deve jogar ou Danilo ou, e aqui a minha surpresa também, porque apesar de estar a fazer uma temporada incrível, pá, foi convocado e isso bom, eu não estava à espera, muito sinceramente, porque pá, não estava à espera. O João Palhinha, que está a fazer uma temporada muito boa, ok, ele defensivamente é um médio muito forte, por isso estou com muitas esperanças nele. E na seleção, porque temos muita consistência. O Sérgio Oliveira também foi convocado, o que é bem fixe ver que ainda temos jogadores portugueses também a atuar na Liga Portuguesa a ser convocados. E ele só fez uma grande época, não é? E no ataque, temos um ataque que é muito forte: André Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Félix. Isto, eu nem sei bem quem é que punha, mas provavelmente ficaria Cristiano Ronaldo, André Silva e João Félix, porque estão a fazer épocas incríveis. Mas adiante do futebol, ok? Já foram aqui quase 3 minutos a falar de futebol e sei que vocês, aquele pessoal que não gosta de futebol já está farto de me ouvir falar de futebol. Mas pá, também faz bem falar assim um pouco de cenas assim, que vão unir-nos a todos um pouco, porque nós estamos assim todos meio distantes. E aproveitando falando da distância, esta semana pá, já não tenho andado tanto nas redes sociais, tenho deixado isso meio de lado. No entanto, eu noto que tenho consumido bem mais mídia assim, YouTube, Netflix, Disney Plus, jogo muito mais e também passo mais tempo no TikTok. O que é preocupante, não é? Porque no TikTok nós notamos é vamos tipo dormir às 8. Não, ninguém vai dormir às 8, what the fuck? Vamos dormir tipo às 10h30 e do nada são tipo 3 da manhã e tu ainda estás no telemóvel a ver TikToks. Isto, pá, não dá para controlar sequer. Mas, na minha viagem pelo TikTok, eu passei por uma cena que era de comédia, não é? Do Bolsonaro. Pá, e o que é que dá para dizer sobre aquilo? Ele diz umas cenas engraçadas e tal. A questão é, ele para presidente, pá, não tem futuro. Ele tem tanto futuro para presidente como eu para instrutor de CrossFit. Pá, não dá. Não tem para onde se lhe pegue. Pá, mas para comediante, força nisso, porque o Bolsonaro já chegou a um nível que é tipo, estão a ver quando vocês estão a aprender uma língua nova, tipo inglês, sei lá, e vocês deixam de traduzir e passam a pensar na língua. Pá, o Bolsonaro pensa em forma de comédia. Porque um homem que diz que pá, uma incrível dele foi que porque é que um homem quando anda com muitas mulheres é um campeão e uma mulher quando anda com muitos homens é uma coisa de uma maneira não tão agressiva, uma vagabunda. Pá, ele disse, porque um cadeado que abre com todas as chaves é um cadeado que não presta. E uma chave que abre todos os cadeados é a chave mestra. Isto visto do ponto de vista da comédia, visto do ponto de vista, uou. Pá, tá engraçado, não é? A questão é pensar que para ele isto não é comédia. Isto é. Quer dizer, pá, eu nem sei bem a diferença se isto é comédia para ele ou não. Porque acho que isto é, na realidade isto é a opinião dele. No entanto, às vezes também se usa a comédia para dizer algumas verdades. A questão é, eu acho que o conceito dele de verdade está meio trocada, porque se fosse um comediante a dizer isto, nós até podíamos pensar que, ok, é comédia de certeza. Agora, eu nem sei bem se para ele isto é comédia ou não, porque ele faz aquela cena que é, ele faz tipo uma espécie de meeting, não sei se é como classificar aquilo, com lá uns guarda-costas atrás dele só para lhe chamar mito, sempre que ele diz alguma coisa. E tem lá gente, simplesmente, random, para fazer perguntas e ele responde da maneira mais atrasada mental de sempre. Pá, tem piada? Tem. A questão é pensar que aquele homem é o presidente do Brasil, um país que ocupa uma grande parte do continente americano. Tipo, a América do Sul é, não, se calhar não metade, mas é coberto pelo Brasil. O Brasil tem 350 milhões de habitantes, pá, aí. Tipo, isso é 5% da população mundial. E esse homem é que manda nisso. Um homem que diz que não é machista porque o machismo, como foi inventado pelas mulheres, nem sequer devemos dar atenção, porque as mulheres têm que se preocupar com lavar a louça e cuidar da roupa. Mas isto tem piada, pá, teve piada do ponto de vista da comédia. A questão é que eu sou extremamente apologista de que a comédia, ok, não tem. Não vamos pôr um limite na comédia, ok? Eu acho que a comédia depois já vai muito de suscetibilidades. No entanto, pá, aquilo não. Uma coisa é quando é comédia, outra coisa é quando aquilo é realidade para ele. Por isso, é meio crazy. E por falar também em o limite da comédia, eu acho que isso do limite da comédia é muito. Porque há pessoas que dizem que o limite da comédia é gozar porque pá, um gajo caiu. Aquele gajo ali à minha frente caiu no meio do chão e olha, porque eu fiz uma piada sobre isso, já estou a passar dos limites todos. Não, bro, ele caiu. Tipo, esmurrou o joelho no máximo. Tipo, ai não, ele está a sangrar. Sim, ele está a sangrar do nariz porque é um pussy. É essa a questão. Mas dizer que há limites. E depois uma cena que eu sempre achei bem curiosa, que é dizerem quando se fala de piadas, ainda é muito cedo para essa piada. A questão é, mas vai-se mandar a piada tipo um ano depois? Será que aí continuava a fazer sentido? Pá, talvez se calhar já não. Mas é muito uma cena de suscetibilidades. E isto mexe-nos a todos com a cabeça. Pá, e mexer-nos com a cabeça é uma coisa que nós neste momento estamos todos a percebermos bem que é grave, porque nós estando em casa assim, isto, a cabeça está toda mexida. E o que é que tem sido assim salvação? Assim, para estar em casa, não é? Pá, sem dúvida, o Discord é daquelas cenas que é tipo salvação. É tudo isto que estamos a passar agora de estar em casa. E é assim, porque Discord é aquele sítio que, pá, tu podes ir lá só estar a jogar ou não, mas não, é tia, estás a jogar. Estás na conversa com o pessoal e assim, está sempre bem bacana. Pá, claro, é uma javardice, toda a gente sabe disso, ok? Não vamos cá enganar ninguém, mas pá, é bacana. Mas o Discord é bem fixe, que antes já tinha uma grande comunidade, não é? Todo o pessoal do gaming quase, pelo menos no computador, utilizavam. Mas e agora, com isto da quarentena é assim? Bué da gente mais começou a jogar agora, tipo, bué da gamers já apareceram por aí, eu tenho lá, tipo, pá, eu fiquei espantado, foi quando, e isto não por serem raparigas, mas, por exemplo, os rapazes do meu turma nós jogamos praticamente todos, pá, e quando começou a quarentena, as gajas mandaram-nos mensagens a dizer, olhem, que jogos é que vocês costumam jogar? E nós, tipo, a sério? Tipo, hã? Porque, não sei, tá, agora, pá, isso é bacana, não é? Ver pessoal novo a entrar nesta comunidade de jogos assim. Claro, depois já sempre há dois tipos de pessoas neste tipo de redação, que é aquele pessoal que é tipo, olha, bacana, estão a começar a jogar jogos, a jogar jogos, óbvio que são jogos, não é? Mas, e depois há aquele pessoal que é tipo, ninguém quer saber, puto. Esse pessoal é mesmo, ninguém quer saber de ti, ok? Porque é aquele pessoal que começaste agora a jogar, não, mas tu és bem, nem sequer és bem gamer, não é? É aquele mesmo pessoal quando uma rapariga diz, ah, eu gosto de futebol, então o que é um fora de jogo? Diz-me 5 jogadores que jogaram na equipa do Real Madrid dos Galácticos. Hã? E quem é que era o guarda-redes da equipa do Barcelona em 1973? Ah, ok, então não gostas de futebol. Não, boy, eu só não sou crazy, ok? Pá, essa compilação sem seguida de palavras, não é? Isto ficou incrível. Mas, o Discord, esquecendo destes problemas, o Discord é bué fixe, porque, é quase o novo café, não é? Porque nós vamos todos para lá para estar só na conversa e assim. Mas, claro, eu dou por mim a jogar o triplo do tempo do que jogaria normalmente, porque estou no Discord e, acabo por ir jogar com o pessoal, porque eu ainda há pouco entrei no Discord. Tinha acabado de tomar um banho, era tipo meia-noite e meia, pá, aí tinha acabado de tomar um banho. Chego ao Discord e eles assim, olha, falta-nos ainda um para irmos competitivo. E eu, pá, então está bem, eu vou. Pá, fui. Fiz um dos melhores competitivos que já fiz na minha vida. Perdemos na mesma. Pô, mas foi bacana. Isto competitivo porque, dei uma chance de redenção ao CS. Para que não tirem a minha opinião. Não que o CS é mau. Atenção. Simplesmente eu, quando falei do CS, eu disse que era um jogo que eu também não percebia tanto ainda, não é? Mas ainda não percebo muito, mas já tenho mais conhecimento de causa e continuo a ter a mesma opinião. O CS, apesar de ser um jogo fixe, tem uma jogabilidade porreira e tal, para jogar com o pessoal é bué fixe, ok? Para jogar online, muito bom mesmo. Até porque é gratuito e isso é muito bom. Claro que o facto de, para quem joga gratuito e ainda não tem nível 21, jogar sem Prime é horrível porque apanha hackers. O que é só nojento, porque não dá para jogar simplesmente, não é? Mas, pá, isso é bué fixe, não é? Mas, claro, o que eu falei em relação ao CS foi, por exemplo, pá, não é a mesma coisa de um jogo de história, um Uncharted, um The Last of Us. Pá, são jogos diferentes, não é? Têm públicos diferentes. Eu, por exemplo, sou daquele tipo de pessoas que para quem não gosta tanto de jogos, assim, provavelmente não vai entender bem isto, mas quando Overwatch ganhou o jogo do ano, eu fiquei revoltado porque para mim era Uncharted 4, ok? Mas, claro, isto já vai de preferências, não é? Mas pá, CS é divertido, não é? Se quiserem vir jogar comigo, pá, mandem mensagem, não é? É sempre bacana jogar com outras pessoas, não é? Mas, voltando agora à cena do Discord. Eu passo bem mais tempo agora a jogar porque também estou mais no Discord. Até porque antes eu jogava bem mais na PlayStation, ainda jogo, ok. Agora finalmente pus-me a televisão outra vez no meu quarto, então agora estou sempre a jogar também na televisão, ok. PlayStation. O que também não é bom, porque na PlayStation o que eu mais jogo é FIFA. Então imaginem, eu fico entre o CS, o FIFA e o Rocket League. Eu não tenho sanidade mental neste momento, não é? Porque jogar Division Rivals e depois ainda ir um competitivo de CS com hackers, eu não tenho sanidade mental suficiente para isto, não é? Mas eu tento, eu juro que tento, mas é difícil quando eu levo um headshot de dual baretas tipo a 237 metros, não é? É complicado, assim é complicado. Mas também, claro, é complicado também eu estar a ganhar ao menos 86 por 2 e de nada o gajo marcar 3 golos e ganhar-me. Pá, são jogos que são um pouco irritantes, não é? Não há paciência. Mas, mesmo assim, continuo a estar muito mais tempo no Discord. Mesmo agora, quando jogo PlayStation, deixo o Discord aberto, estou lá. Porque está sempre a estar na conversa. E hoje estávamos, sei lá, a ter uma conversa. Tinha saído um pouco e quando entrei no Discord estavam lá a falar qualquer cena por causa de um colega nosso, que é mais novo. Vai entrar agora para o décimo ano, sobre escolher o curso e assim. Pá, e há uma cena que me deixa bué da revoltado. Já para não falar tipo, de como é que é tipo, todo cá o sistema de ensino, que eu sou bué da contra, porque isto é bué. Ok, tens formação muito geral, mas sobre áreas específicas, nada. E já, tens de estar preparado para quando chegares ao 10º ano, que é tipo, vais ter 14, 15 anos, escolher, isto supostamente pelo que nos dizem, escolher um curso que vais fazer durante 3 anos, que te vai já restringir as opções. No final desses 3 anos, 2 e 3 anos, vais ter 1 hora e meia em que vais fazer uma prova que vai definir se os 12 anos passados foram perdidos ou não, e em que universidade é que vais poder entrar. E tens de escolher uma boa universidade. E um curso bom, porque vai ser aquilo que vai fazer para o resto da tua vida. Isto é o que nos tentam impingir. Isto é horrível porque nós não temos obrigatoriamente de tirar o curso que vamos escolher na universidade ser o que vamos fazer para o resto da nossa vida, ok? Claro, é a área que nós gostamos, ok? É uma área que nos queremos especializar, mas não é o que nós vamos fazer para o resto da nossa vida. Eu acho que isso, tentam assustar-nos bem com isso e com os exames, porque eu ainda não fiz exames desse em primeiro ano. Mas fiz os de nono e diziam-nos sempre o exame, o exame, o exame, como se fosse um bicho de sete cabeças. Eu mal estudei para o exame, tipo, estudei 2 dias, ok? Antes para cada um. Para a matemática, acho que nem sequer estudei. Pá, e tive 90 e qualquer coisa a matemática e também 80 e muitos a português, porque não era uma cena, não era um bicho de sete cabeças, mas tentavam fazer-nos. Eu acho que é mais a pressão, é mais complicada a pressão do que realmente a prova em si. Isso é uma cena bué da má, porque nos metem uma pilha de nervos que nos deixa mais em pânico ainda e nós tiramos piores notas ainda. Isso é tudo muito cíclico. Mas, claro, este sistema de ensino não serve para ninguém, porque, quer dizer, para alguns tipos de pessoas serve, para aqueles tipos de pessoas que simplesmente não querem aprender, ou conseguem aprender, não é? Mas simplesmente a decorar. Porque isto, o nosso sistema de ensino é, pá, se fores bom a decorar, podes ir. Isto não faz sentido. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de tudo o que seja avaliação, pá, não momentos de avaliação específica. Ir, por exemplo, ir falando, participar na aula, tentar aprender, tentar ter debates, discussões, tentar realmente aprender falando, questionando. Eu gosto muito de tentar aprender assim. A questão é, o nosso sistema de ensino não está feito assim, o nosso sistema de ensino está feito para nós apenas decorarmos. O que é bué da má, nós não temos um ensino adaptado e já para não falar no quão geral são as nossas disciplinas, porque nós aprendemos. Eu, por exemplo, eu quero seguir um curso de a tecnologia, engenharia eletrotécnica, e o que eu vou precisar vai ser física e parte da matemática. Ou seja, mais metade das coisas que eu aprendi neste secundário eu não as vou usar. Inglês, ok, vai ser útil. Português, ok, eu gosto de português, sinceramente. Literatura, esse eu gosto. Filosofia, eu acho que filosofia é uma disciplina extremamente útil. Toda a gente acha que é inútil. É extremamente útil, eu acho, porque te faz pensar, te faz conhecer, te faz. Eu adoro filosofia por isso. Pá, mas biologia não vou usar para nada, não é? Mas já, gostei de. Por acaso tenho gostado de algumas coisas de biologia, se bem que não vou usar aquilo para nada. Mas. Exato, é isto que. Porque é que nós, por exemplo, não temos uma disciplina que nos introduza um pouco à política, à economia, coisas do dia a dia que nós temos de saber fazer e não sabemos. No, nós não sabemos, por exemplo, fazer um currículo, ir a uma entrevista de emprego, coisas simples que nós não sabemos fazer. Contarem-nos como é que funciona o nosso dinheiro, as nossas finanças, como é que funciona a estrutura empresarial do nosso país. Não podemos ser empreendedores? Qual é que aqui a questão é? Ok, então se eu não me formar em economia, eu não vou saber minimamente como é que funciona a economia do meu país, é isso? A menos que tenha de investigar por mim, que é o que obviamente qualquer pessoa deve fazer, porque senão não nos ensinam isso na escola. E há muitas coisas que não nos ensinam na escola que era extremamente útil, não é? A solução, por exemplo, de termos os desportos mais ligados à escola, não é? Equipas de desporto nas escolas, como por exemplo nos Estados Unidos, que isso, apesar da educação a nível básico e secundário do high school dos Estados Unidos ser fraca, fraca, porque apesar de ter algumas partes boas, eu acho que o leak of general culture deles, de simplesmente eles têm alguns leaks que são só estúpidos. Eles não, doutores americanos, eu já vi estudantes universitários, alguns a tirar mestrado. Acho que uma vez tive um doutoramento a ser perguntado sobre um país qualquer no mapa mundi e não sabiam dizer um país. Como é que isto é possível? Onde é que já se viu alguém formado assim, a passar não sei quantos anos a tirar um curso universitário e depois não saber dizer uma cena que nós cá aprendemos tipo no quê? Quinto ano? Sexto ano? Eu acho que não, foi no sétimo ano que a minha professora de geografia me disse que eu tinha de decorar os países da Europa. Pá, decorei países e capitais de todos os países da Europa. Para quê? Pá, agora dá jeito no FIFA, não é? Pelo menos os países. Ah, não, não, na altura não aprendia com as bandeiras. Pá, mas dá jeito de saber aquilo, pelo menos. Pá, às vezes. Pá, Helsinki, eu sei que é uma capital, agora. Eu acho que. Pá, nem sei bem, não me lembro. Será que é a Noruega? Não sei. Não me lembro. Pá, também não vou estar agora a pesquisar. Mas. Pá, pelo menos há algumas cenas que ficam realmente da escola. E esse conhecimento isso é fixe, já. Mas, claro, depois nem toda a gente tenta aproveitar essa parte. Então, mais simplesmente acabar disciplinas para seguir em frente. E esse tipo de pessoas é que depois têm quase, são quase privilegiadas no acesso, por exemplo, à universidade. Porque por exemplo, eu sou muito defensor. E aqui parece bem concordar com os Estados Unidos, sendo que discordo muito das medidas deles a nível de educação, então. Acho que eles têm mesmo de fazer algumas reformulações. No entanto, eu acho que a nível de universidade eles estão muito bem. Os Estados Unidos têm das melhores universidades do mundo. O MIT, que é a minha universidade de sonho, por exemplo, é americana, não é? E eles, o sistema de só ensino superior deles é muito bom. Eles têm de ter uma boa média, como é óbvio, mas a média não conta mais. Eles têm de fazer uma redação, contar quem são ou whatever, ou porque querem entrar, várias cenas. Tem de ter cartas de recomendação, atividades extracurriculares. Pá, se tiveres, porque isso faz bué de sentido, porque como é que uma nota te vai definir? Uma nota única te vai definir. Porque se pensarmos bem, se nós entrarmos em pânico a meio de um exame, temos zero no exame, a nossa média baixa tipo 3 valores, já não entramos em nenhuma universidade. É estúpido, não faz sentido nenhum. E por exemplo, nos Estados Unidos, pelo menos, dão-nos a oportunidade de, ok, mas tenho aqui a minha média, mas veja, eu também eu fiz voluntariado, eu pratiquei dois ou três desportos, eu andei numa academia de inglês, eu passei cães, eu trabalhei no verão, eu. Pá, várias cenas. Porque se pensares bem, são cenas que importam, porque tens algum tipo de experiência profissional. Revela que és uma pessoa ativa na sociedade e uma pessoa proativa, o que é extremamente importante, não é? Acho que interessa a qualquer universidade. Além de cartas de recomendação, porque os professores podem dizer, ok, este aluno tem uma boa média, mas na realidade, simplesmente é um aluno que tem facilidade em decorar coisas. Na realidade, não. Ou um aluno que não tem tão boa média, dizer assim, não, este aluno aqui é out of the box, este aluno aqui realmente há. Bola para a frente, confia em vão. Uma escolha acertada. Pá, peraí, preciso beber água, que isto está complicado. Tanto falar seguido. Água devia ser a bebida dos deuses, muito sinceramente. Mas. Além disso, eles ainda têm a redação, que são eles a mostrar quem são. Que eu acho que é muito importante, porque dá uma chance de nos abrirmos, de contarmos a nossa história, porque um número não conta a nossa história como nós podemos contar com palavras, eu acho. E depois, mais que isso, eles metem as apresentações, as entrevistas, não é? Mas em alguns tipos de cursos também tem cá em Portugal, não é? Por exemplo, quem entra em música, em dança, artes performativas, eu acho que essas têm todas. De fazer algum tipo de prova presencial, o que eu acho que é muito bom, não é? Até porque se não, como é que eles seriam avaliados para entrar na universidade sem ter nenhum tipo de prova física, não é? Seria muito complicado. Mas Começar, então, agora, dito isto, querias também falar da recomendação da semana. Essa semana eu estava ia entrar numa aula e abro o Instagram, e abri o Instagram, disse que ia passar menos tempo nas redes sociais. E estou a passar, mas abri o Instagram, ou acho que foi o Instagram que vi isso, e estava lá uma cena qualquer do um post com uma cena do Miguel Araújo, e eu, hã? Mas já saiu o álbum dele, porque ele, para quem não sabe, ele tinha um álbum já para ser lançado há mais ou menos 2 meses, acho, talvez, não sei. Ele primeiro lançou em CD e acho que chegou a lançar ainda em vinil, o que foi bué bacana mesmo. E o CD, ele agora, para quem não sabe, Miguel Araújo não tem nenhum contrato com nenhuma editora, então ele gravou todas as músicas, ele mesmo, num estúdio que construiu em casa, e ele tocou todos os instrumentos, ok? O que é uou. E ainda cantou, como é óbvio. E ele estava até a vender os CDs, e por mais, acho que era 10€, ele assinava o CD. Ou seja, pessoalmente ele pegava no CD, ok? Antes de enviar para ti, e assinava. O que é uou, ok? Porque que artista, pelo menos já com uma carreira tão consolidada e tão grande como a de Miguel Araújo, faz esse tipo de coisas, não é? É mesmo incrível. E então recomendar o novo álbum dele, que eu passei um monte de tempo a ouvir. Eu já ouvi aquele álbum em loop pai umas 5 ou 6 vezes. Peixe Azul tem músicas mesmo incríveis. E eu, antes de ouvir o álbum, antes dele ter saído, eu já vi o nome das músicas, já tinha visto o nome das músicas, e antevi, ok, esta deve ser boa, esta também. Na realidade, eu sabia que todas iam ser boas à partida. Mas aqueles nomes que nós vemos para eles é assim: vai ser boa, de certeza. Pá, e acertei, sinceramente. Porque, por exemplo, músicas que eu disse que iam ser muito boas, como o Fado Diz Que Disse, Serenata do Norte, e são mesmo boas. Mas, por exemplo, Lima também está muito boa. Okay? Eu usei uma parte desta música para pôr numa descrição de uma foto do Instagram. E se não me seguem, ok, podem seguir também. Também está muito boa, até me dou sentir As Velhas Que Cozem As Meias dos Netos. Opa, eu não consigo, eu vou dizer o álbum todo se for por aqui, porque está mesmo muito bom, ok? E recomendo a todos imenso que vão tentar ouvir, porque tentar, como é que vocês vão tentar? Vocês vão conseguir ouvir e vão ficar maravilhados com aquilo, porque eu acho que realmente nós devemos dar alguma chance à música portuguesa, porque temos música portuguesa mesmo muito boa. Miguel Araújo, António Zambujo, Luís Sepúlveda, Capitão Fausto. Ornatos já não são tão ativos, mas obviamente Ornatos são um marco da música portuguesa. O próprio Salvador Sobral, que também foi um que nos marcou imenso a história, é um cantor incrível também. Um Janeiro, um amigo de Salvador Sobral também, que é muito bom, ok? Tem muitas músicas também muito boas. António Zambujo, nem sei se é António Zambujo, mas acho que sim. Diabo na Cruz. Cleft é muito bom também. Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram pelo menos uma música de Cleft e não sabem. Que é uma cena bué da estranha. Mas nós ouvimos bué músicas que nós nem sabemos de quem são. Mas Virgem Suta, pá, sei lá. Eu podia enumerar aqui um monte de músicas incríveis. E de artistas incríveis. Mas a sério, tentem dar uma chance à música portuguesa. Vale muito a pena. E pá, por hoje acho que vamos ficando por aqui, acho que é tudo. São neste momento 2h45 da manhã. Sim, 2h45, um quarto para as 3. E agradecer a todos por terem chegado até aqui. E espero que tenham uma grande semana. E lembrem sempre: Nothing good happens after 2 a.m.